podiste dizer aquilo tudo que eu lhes disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Ter aquela velha, 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 velha opinião formada sobre tudo. Ter aquela velha, velha opinião formada sobre tudo.
Uma hora e 3 minutos.
Andando de carro, roupa de marca e tênis de coleção. Viagem cara, ontem tava em Milão. Sinto em dizer que eu cancelei o teu cartão.
Para, que eu já tô cansada de olhar pra tua cara. Tua boca tá quebrada, quer trocar de marra. Mas não me amarra, mas diz que eu tô errada. Mas é nós que faz, porra.
Se é pra lavar roupa suja, eu tô te devolvendo até o pregador. Te santo não tem nada, mandava presente. E nessa conta fui eu quem pagou. Cozinha, vê se pode. Lembrei que cobra abraça antes de te dar o bote. Quando tava na pior, eu que tava contigo. 10 milhões de dias, seu cobrado tá fudido.
Vou contar até 3, vai embora. Leva só o que é seu, cê tá fora. Cê tá fora, deu tua hora. O seu tempo passou, vai embora.
Se é pra lavar roupa suja, eu tô te devolvendo até o pregador. De santo não tem nada, mandava presente. E dessa conta fui eu quem pagou.
Cidade Jundiaí.
É, ainda não foi, dessa vez não. Hoje acordei, lembrei nós dois. Desbloqueei meu celular, vi você on, mandei um oi, com a sensação de arrependimento, porque eu sei que vai ignorar. Você não vê, mas sei que Deus tá vendo eu chorar. Fica a pergunta que não quer calar, porque ainda me iludo com alguém que pouco se importa. Você já tá no futuro e eu sonhando com a volta, porque ainda me iludo, alimentando a saudade. Se teu silêncio já falou sem você digitar, fica a pergunta que não quer calar, porque ainda me iludo, porque ainda insisto em te amar. Dessa vez não, hoje acordei, lembrei nós dois. Desbloqueei meu celular e você bom, mandei um oi, com a sensação de arrependimento, porque eu sei que vai ignorar. Você não vê, mas sei que Deus tá vendo eu chorar. Fica a pergunta que não quer calar.
você digitar. Fica a pergunta que não quer calar. Por que ainda me iludo? Por que ainda insisto em te amar?
21:08.
Gostar de coisas que ele nunca imaginou. Vai ficar feliz de ver que ele também mudou. Pelo jeito não descarto uma nova paixão, mas espera que ele ligue a qualquer hora para conversar. Mesmo sem ter esquecido que é sempre amor, mesmo que acabe com ela, onde quer que esteja. É sempre amor, mesmo que mude. É sempre amor, mesmo que alguém.
Cidade Jundiaí. Informação total.
Nesta quarta-feira termina o prazo para uma decisão que pode afetar bilhões de dólares no comércio entre Brasil e Estados Unidos. O governo de Donald Trump avalia a aplicação de novas tarifas de até 25% sobre produtos brasileiros. Antes de bater o martelo, no entanto, deve ocorrer uma nova reunião virtual entre autoridades brasileiras e o representante comercial do governo americano, Jamison Greer. A expectativa é que haja uma prévia da decisão nessa reunião. Quem traz as informações é a nossa correspondente em Nova York, Luciana Rosa. Olá, Luciana, bom dia. Quais são os próximos passos desse processo e o que os Estados Unidos estão analisando antes de tomar uma decisão?
O futuro da relação comercial depende principalmente de duas investigações conduzidas pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos, o USTR. A primeira foi aberta após o anúncio do tarifaço e analisa se políticas comerciais brasileiras prejudicam empresas americanas e criam um desequilíbrio na relação entre os dois países. A decisão deve ser anunciada até 15 de julho. A segunda envolve o Brasil e outros 59 países. O objetivo é verificar se a falta de medidas para impedir a entrada de produtos produzidos com trabalho forçado gera vantagens comerciais consideradas injustas. Se as duas investigações terminarem de forma desfavorável ao Brasil, elas podem abrir caminho para novas tarifas, que somadas podem chegar a 37,5% sobre produtos brasileiros.
E, Luciana, qual é a expectativa do governo brasileiro para essa decisão? Ainda existe espaço para negociação?
O governo Lula trabalha com o cenário de que os Estados Unidos devem confirmar as novas tarifas. Essa avaliação ganhou força depois que o representante de comércio dos Estados Unidos, Jamison Greer, afirmou que os dois países ainda estão longe de um acordo. Apesar disso, os negociadores brasileiros acreditam que ainda há espaço para uma mudança importante: a ampliação da lista de produtos que ficariam isentos das tarifas. Em junho, Donald Trump anunciou uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros, após abrir uma investigação sobre temas como desmatamento ilegal, pirataria e o sistema de pagamentos PIX. No dia seguinte, apresentou uma taxa adicional de 12,5% para o Brasil e outros 59 países, alegando falhas no combate ao trabalho forçado. Nos dois casos, porém, o governo americano já havia divulgado uma lista de exceções para reduzir o impacto sobre consumidores e empresas dos Estados Unidos. A expectativa brasileira é justamente que essa relação de produtos poupados possa ser ampliada na decisão final.
E se as tarifas forem confirmadas, Luciana, quais são as opções do governo brasileiro?
Mesmo antes da decisão, empresas americanas que dependem de produtos brasileiros intensificaram a pressão sobre Washington para ampliar a lista de exceções às tarifas. O Itamaraty identificou pelo menos 43 empresas e associações comerciais dos Estados Unidos defendendo que determinados produtos brasileiros fiquem fora da sobretaxação, sob o argumento de que eles não têm substitutos produzidos no mercado americano. Depois do anúncio, a equipe econômica e o Itamaraty vão analisar em detalhes a decisão para definir os próximos passos. O governo ainda tenta manter as negociações com os Estados Unidos ou recorrer à chamada Lei de Reciprocidade Econômica. A legislação aprovada pelo Congresso e regulamentada pelo presidente Lula autoriza o Brasil a adotar medidas de retaliação contra países que imponham barreiras comerciais consideradas prejudiciais às exportações brasileiras.
E houve também, Luciana, uma atuação de Flávio Bolsonaro junto ao governo americano. O que exatamente ele pediu?
O senador Flávio Bolsonaro defendeu o adiamento da decisão sobre as novas tarifas. No início do mês, ele enviou uma manifestação ao escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, sugerindo que a decisão ficasse para depois das eleições brasileiras. Na semana passada, durante uma audiência pública promovida pelo órgão em Washington, Flávio Bolsonaro voltou a fazer o mesmo apelo. Segundo ele, este seria o pior momento para a adoção das tarifas, porque a medida acabaria beneficiando politicamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É importante destacar que a participação nessas audiências é aberta a qualquer interessado que faça inscrição prévia. A atuação do senador foi uma iniciativa própria e não representa a posição oficial do governo brasileiro nem do Itamaraty.
Muito obrigado, Luciana Rosa, correspondente da RFI em Nova York, que participou do Linha Direta de hoje. Da Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web de Paris, Elcio Ramalho.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Uma hora e 21 minutos.
Menina, menino, não deixe de amar. O amor é o que há. Começa quentinho e pode queimar. O amor amplifica. O amor simplifica, gerador do motor de revolucionar. O amor sempre estará louco para amar. O amor é o que há. Começa quentinho e pode queimar. O amor modifica. O amor modifica. Gerador do motor.
Rádio Cidade Jundiaí.
Memórias só parecem bem melhores do que são. Desejos de outra hora não me trazem solução. Havia nostalgia neste velho coração. Sabia de onde vinha, mas não tinha direção. Quem sabe a vida é uma folha caindo, não tô pronta pra chegar no chão. Tô buscando no vento a tal felicidade. Será sim, será não? Menina, já não chora, já não sente, já cresceu. Está viva, quem diria, neste mundo que é meu. Caminha bem depressa pelos sonhos que viveu. Aquela menina sou eu, em cada canção que escreveu. Lá, casa no final, nem que seja um minuto, mas que seja verdade, seja bem, seja mal. Menina que hoje canta, sente tanto, mas cresceu. Fazia dessa vida as lições que aprendeu. Aquela menina sou eu, que escreveu.
Vinte e uma horas e 26 minutos. Rádio Cidade Jundiaí. Informação. Informação total.
Estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cidade o Luiz Fernando Frem, o Coronel Frem, que vai realizar aí uma expedição, a Expedição Amazônia de moto. Ele vai andar 17 mil km aí, mil quilômetros, né? Parte agora no dia 17 e só retorna no dia 21 de setembro. Qual o caminho que você vai fazer aí nesses dois meses de volta aí a nessa Expedição Amazônia?
Eu tenho que chegar lá primeiro, né? Chegar na Amazônia, né? Então, primeira parte, né? Eu dividi bem dizer em sete partes, né? A primeira parte é daqui até a Paraíba, né? Onde eu chego ali em João Pessoa. É, João Pessoa, você vai um pouquinho em direção ao mar ali, um pouquinho mais para frente, chega em Cabedelo, onde é o quilômetro zero da Transamazônica. Pouquíssimas pessoas sabem que a Transamazônica começa no mar, né? Então, começa ali no quilômetro zero em Cabedelo. E aí eu cruzo todo o Nordeste, passo por toda a Paraíba, sul do Ceará, Piauí, Maranhão, e aí eu chego na região norte, né? Cruzo todo o Pará, em Altamira acabo o asfalto, né? Todo esse trecho que eu falei é asfalto. Em Altamira acabo o asfalto, e aí são 1.800 quilômetros, saio do Pará, entro no Amazonas e vou até Lábrea, onde acaba com 4.260 quilômetros. De Lábrea eu subo a 319, que é a rodovia fantasma até Manaus, né? Manaus eu continuo pelo 174 até Boa Vista, chego em Pacaraima, onde é a divisa com a Venezuela, volto por esse caminho até Manaus, barco até Belém, porque não tem outro caminho, são 4 a 5 dias de barco, né? E de Belém eu pego a BR-153, né? Conhecida como a Transbrasiliana também, e chego aqui em Jundiaí depois de quase 70 dias de viagem.
Quando você diz que acaba o asfalto, dá medo andar ali ou não? É tranquilo?
Não, tranquilo não é, né?
Não?
Não, tranquilo não é. Eu tô indo agora na parte do ano onde faz, onde é o verão amazônico, né? A gente fala verão amazônico. A Amazônia sempre é quente. Qual a diferença do verão pro inverno? No verão é sol, no inverno chove. Mas ambos são quentes. Então é uma parte bem hostil, estrada ruim, e terra é terra, né? São 1.800 quilômetros, depois mais 480 quilômetros, então bem dizer, são 2.300 quilômetros de terra e bem complicado. Por isso que eu tenho motos, né? Eu tenho moto grande, o pessoal fala que aquelas motos Big Trail, o pessoal chama de moto de luxo, né? Uma moto dessa não vai para essa estrada. Não tem condições de botar uma moto de 300 quilos nessa estrada. Então eu vou com a Saara 1.300, inclusive a Mila, moto é minha parceira nessa viagem. E aí a gente vai com uma moto mais leve, pouco menos de mala possível, né? Pra gente poder ter bastante agilidade com a moto nesse trecho.
O que você leva com você nessa viagem?
Olha, eu sou do minimismo, né? Então eu vou resumir aqui de uma forma bem engraçada. Eu levo três cuecas. É. Daí a pessoa fala, peraí, rapaz, é usar uma e lavar a outra. E a terceira é reserva, sabe? É. Porque eu viajei até com um colega, ele levou uma mala gigante e não tem necessidade. Então eu não tô fazendo desfile de moda. São duas camisetas, são dois shorts, uma calça, chinelo, porque você tá em cima da moto a maior parte do dia com a roupa da moto. Chegou na cidade, você vai tomar o banho, botar sua bermuda para jantar, dormir, no dia seguinte é estrada de novo. Logicamente que nesse percurso eu vou fazer alguns turismos, né? Então eu vou para Chapada das Mesas, eu vou ficar um tempo em Roraima, onde eu tenho namorada e filho lá. Então eu fico também na parte de turismo, parte de lazer. Mas é do minimismo, porque moto não é carro, né? Então quanto mais coisa eu levo, mais me atrapalha, mais peso. Então é bem light mesmo.
Tá, e manutenção da motocicleta nessa viagem, como é que é feita?
Eu tenho noções básicas de manutenção, né? E eu faço revisões, né? Então, saindo daqui, inclusive hoje, saindo aqui da rádio, eu vou deixar minha moto lá na Mila Motos, já para fazer a revisão de saída. Faço uma segunda revisão de 6 mil quilômetros em Altamira, onde vou ter troca do pneu, que também eu tenho um outro parceiro, que é o Box 1200 também, que me cede os jogos do pneu, né? Porque daí eu boto o pneu off-road, né? Que daí começa a terra. E aí em Manaus, na hora que eu passo por Manaus, Boa Vista, quando estiver voltando, que eu passar em Manaus de novo para pegar o barco para Belém, Eu faço a terceira manutenção da moto e a quarta aqui quando eu chegar. Então tem as manutenções periódicas, né? Que a própria Honda faz. Eu tenho condições de fazer caso aconteça alguma coisa, e a Honda é maravilhosa, né? Porque qualquer buraco de rato você encontra uma concessionária Honda, né? Diferente de outras marcas que já tem mais dificuldade. Mas então fica nessa condição aí de concessionárias e eu também com as minhas noções básicas.
Furou um pneu, você mesmo conserta?
Pois é, tem o pneu sem câmera, que é fácil de consertar, e o pneu com câmera, que é o caso da moto mais leve da minha moto. Então, levanta no cavalete, tem que tirar toda a roda e tirar a câmera, é mais complicado, é mais difícil, mas já aconteceu. Quando eu tava na Guiana Francesa, né, que eu fiz a expedição Arco Norte, furou o pneu 5 horas da manhã e eu tinha que pegar a balsa às 7. Foi um barata voa, mas eu troquei o pneu mais rápido do que uma borracharia ali, graças a Deus.
É até trocador de pneu de Fórmula 1?
Ah, mais ou menos assim. Eu também sou ciclista, né? É. Então, de bicicleta a gente até treinava nas competições trocar pneu rápido, né? Então, mesmo noçãozinha que passa pra moto.
Você tem aqui, você leva aqueles aparelhos pra encher pneu?
Sim, leva o compressor, né? Leva também aquela espuma, né? Então, se furou o pneu, você bota ali um desodorante, vamos chamar assim, um tubo de spray. Você coloca, dá aquele jato de espuma, né? Então, é um paliativo pra você chegar até uma borracharia. Caso, fica mais fácil, né? Não rasgou o pneu, então dá pra fazer assim. Mas eu levo todo o material, levo câmeras também pra trocar, tem que... Não pode ir de aventureiro, não, senão fica pelo caminho.
Ô, coronel, qual é seu tempo de descanso? Onde você descansa? Você fica em hotel? Você fica em pousada? Você dorme na moto? Dorme em barraca?
É, as pessoas me perguntam muito quanto que eu rodo por dia. Isso aí depende muito da estrada, né? Tem dia que eu rodo 300 e tem dia que eu rodo 1000, né? Uma boa quilometragem para rodar é 600 quilômetros, uma coisa média, vamos falar assim, né? Eu gosto de sair cedo, né? Quando a estrada é muito longa, eu nem tomo café. Eu saio antes do café do hotel. Mas geralmente tomo aquele cafezinho, 7 horas da manhã, tá na estrada, e eu gosto de chegar por volta de 3 a 4 horas no máximo, porque eu não ando de noite, né? E ali você chega, você faz a manutenção da sua moto, você dá aquela lubrificada na corrente, toma seu banho, espera o jantar, né? Janta em algum lugar e descansa para o dia seguinte. Isso quando você não for ficar na cidade. Tem dias que eu fico um dia, dois na cidade. E o tempo que você fica lá deriva muito daquilo que você quer fazer para a cidade. Porque você pegar de moto e só andar, não é um passeio, né? Então tem que explorar, conhecer. Às vezes eu vou só abastecer, por exemplo, aqui na saída, dia 17, eu vou abastecer ali em Varginha. Então tem os Museu do ET, o negócio, vou parar em Varginha. Quando eu passar em Salinas, vou no Museu da Cachaça. E ali eu só vou abastecer. Mas eu faço esse turisminho ali para dar uma passeada, para valer a pena, né?
Tá. Já aconteceu de você cair?
Já aconteceu. Eu tive agora no Ushuaia e eu, pra falar a verdade, eu tombei, né? Então eu tava agora, foi no dia 23 de outubro passado, eu tava na carretera austral rumo ao Ushuaia, com a moto grande, né? A Big Trail. E aí eu peguei uma estrada de terra, indo pra Futaleufú, fazer um rafting. E aí começou a nevar, né? E aí a estrada ficou bem, bem complicada e a roda da frente saiu e a moto tombou e quebrou meu pé, né? Quebrou meu pé. Eu pensei que tinha dado uma torcida. Eu fiquei 30 dias com o pé quebrado, rodei 15 mil quilômetros fazendo toda a Argentina. Quando eu cheguei aqui, que eu fui tirar uma radiografia do pé quebrado, e tive que fazer a cirurgia e botar a placa. Aí o pessoal fala, né? E se você cair de novo? Eu falo, tá, e se eu não cair? Né? Então, você tem que sempre estar contando com isso, né? Acidentes acontecem, é que eu falo, eu não provoco, eu não corro, eu não faço ultrapassagem perigosa, eu não ando de noite, então eu não faço besteiras, né? Mas você em cima de uma moto, até mesmo de um carro, você está sujeito às intempéries que podem acontecer no caminho, né?
Você toma cuidado, às vezes o outro lado não, né?
Não, é, carro, você é que eu falo, né? Se um dia acontecer alguma coisa comigo é porque alguém passou por cima de mim, porque eu procurar, não procuro.
Tá. E nessas viagens assim que você faz, por exemplo, você leva assim primeiros socorros assim por um curativo, coisa que o vale?
Não,
assim.
Curativo não, eu levo remédios, né? Caso aconteça alguma coisa, remédios para aquelas coisas mais emergenciais, né? Mas eu vou com um localizador spot. Então o que é isso aí? É um aparelho que você faz um contrato com a empresa E se Deus o livre acontecer de eu me acidentar ou alguma coisa que eu tiver lá no meio do mundo sem ter ninguém, eu aperto um botão do spot, eu posso falar com qualquer pessoa da minha família ou até mesmo com a empresa contratante, que manda um helicóptero para qualquer lugar do globo, qualquer lugar do mundo, para me resgatar. Então eu faço a contratação desse trabalho, eu vou com antena também na moto, a Starlink, eu levo uma antena Starlink para ficar conectado 24 horas com a internet. Então eu tô sozinho no terreno, mas eu tô em contato com o mundo, tô com empresas que podem vir me salvar de qualquer coisa que Deus o livre possa acontecer, né?
Tem pedágio pra ser pago aí nessa viagem?
Pedágio, não, pedágio aqui no Sudeste, cara. Pedágio, porque as outras estradas, né? É muito difícil você encontrar um pedágio norte e nordeste. Não tem. As estradas são bem complicadas, né? Então, não tem. E pedágio é mais aqui embaixo, né? Depois que vence aqui embaixo é só pagar a gasolina lá em cima.
Quando você falou que a estrada é de terra lá, não tem pedágio de índio?
Olha, eu digo uma coisa, como eu sou coronel do exército, eu já chego falando que eu sou militar, e os índios, eles têm um certo respeito, porque quem é que desmonta os pedaços são os militares do exército, né? Então, já aconteceu comigo, né, de fazendo aí alguns trechos lá da Amazônia, que eu já passei por lá, passa por ali, bom dia, boa tarde, boa noite, sou militar do exército, o cara não quer problema, porque ele sabe que se eu chegar, ligar pro exército, assim, ó, tem pedágio ali que é uma coisa irregular, o exército pode ir lá, né, se tiver alguma ordem federal e intervir, né, se for o caso. Então, comigo eles não mexem muito, não.
Pergunta, você serviu nessa região, hein? E você conhece bem ali a região?
Fala que conhece é complicado, porque a região é enorme, né? Mas eu já servi ali, eu já servi por duas oportunidades em Tabatinga, não é Taguatinga, Taguatinga é Brasília, Tabatinga é o Tríplice Fronteira Brasil-Colômbia. Então já servi lá por 2 anos, já passei períodos em Manaus e já servi também em Boa Vista. Então eu conheço a selva amazônica na sua essência, né? Ah, toda a selva amazônica aí eu estaria sendo.
Não, já foi lá.
Ah, não, já morei lá, período de Amazônia, convivendo lá foram 7 anos.
O caminho que você vai fazer, você já passou por lá?
Não. Nunca? Não, eu a Transamazônica toda, não. Tanto que a expedição tem esse objetivo pra mim, fazer a Transamazônica de ponta a ponta. Eu andando, nas minhas andanças, eu fiz trechos da Transamazônica. Lá são 4.200 quilômetros. Então, já passei daqui pra Lida, mas ela pegando de ponta a ponta vai ser a primeira vez.
Tá, e são 2 meses andando de motocicleta.
2 meses andando de motocicleta. Eu já tive expedições que eu fiquei 3 meses, né?
Chega a doer o corpo?
Dói. A gente acostuma, né? Porque a moto não é confortável como é um carro. Mas a gente se prepara, bota um banco diferente. Minha moto é toda preparada pra mim, né? A Honda, ela pegou a moto e ela montou a moto pra mim, né? A Mila Moto, ela, se você pega a minha moto, bota do lado de uma outra Sara 300, igual, você vê que a minha é diferente. Por quê? Porque é toda mexida para esse tipo de atividade.
Tá certo. E o investimento para fazer essa saída lá é grande? Ou?
Eu gostei da tua palavra, investimento, né? Porque as pessoas me falam assim, você gasta muito. E eu falo, eu não gasto um centavo. Ah, mas como que você não gasta? Você, eu invisto. Então, o investimento, ele é alto, mas quando você está investindo no seu sonho, você está investindo no seu lazer, naquilo que você gosta, então, é alto, né? Você fazendo manutenções, você gastando, você até me perguntou, eu não sei responder, onde que eu fico, né? Eu fico em casa de amigos do exército, né? Que eu conheço no Brasil inteiro, ou eu fico em casa de irmãos da maçonaria, ou eu fico na casa da namorada, quando eu vou lá para Boa Vista, fico em hotéis de trânsito de oficiais do exército, que é bem mais barato, e na falta desses 4 aí, você pega um hotelzinho com uma caminha boa, né? E um chuveirinho quente, né? Não é nada de alto, porque eu chego, como eu falei, no final da tarde e saio de manhãzinha cedo, né? Então, existe um gasto, mas você se planeja, você sabe aonde você vai, e eu não tô indo para Dubai, né? Eu tô indo para Amazônia. Então, fica uma coisa bem, bem singela, e é o que vale a pena.
Quando chove, caso você vá num período que não é para chover, mas se acontecer, fica mais difícil o trajeto?
Ah, muito mais difícil, muito mais complicado, e às vezes até intransitável, né? Então, são regiões que choveu, encosta a moto, fica ali até passar chuva, porque vai atolar. Vai atolar, vai cair, porque ali fica intransitável mesmo, né? Nessa época do ano costuma não acontecer. Mas, e eu também nunca peguei, né? Porque eu sempre regulo de ir na seca, né? No verão, como eu falei. Mas se acontecer, para a moto, fica ali num lugarejozinho esperando passar, porque como eu falei, se chover nessa época é uma nuvem, né? Uma chuvinha, não é coisa de ficar dias não, como fica no inverno amazônico.
Tá certo. Ô meu amigo Coronel Frem, vou esperar você de volta aqui para contar como é que foi essa expedição lá pro dia 25 de setembro. Você já descansou, tomou uma cartela de Dorflex, né? Então já tá bem, já dá para vir aqui na Rádio Cidade.
É, não vai ser bem assim não, meu irmão, porque eu já vou chegar aqui e vou partir para outra. Tem um encontro Boss do Asfalto em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Então eu chego e no outro final de semana eu já tô indo para pro Rio Grande do Sul fazer outro, mais curto, logicamente, né? Vai ser uma semana, 10 dias no máximo aí. Mas é que o pessoal fala, quer se esconder de mim, vai me procurar em casa, né? Porque você não vai chegar, você não vai me ver. A minha vida é em cima de uma moto, né? É o que eu gosto de fazer, ninguém paga minhas dívidas, eu não fico enchendo o saco de ninguém, então eu me dou esse direito.
Você está aposentado do exército já?
Tô já na reserva há 4 anos e meio.
Tá certo. Ô meu caro Luiz Fernando Frem, o Coronel Frem, muito obrigado ter atendido aí o nosso convite para estar tá participando aqui do nosso Ação e Informação e contando qual é a expectativa, né, para essa expedição Amazônia de moto. 17 mil quilômetros é quilômetro, hein, amigo?
É chão. E eu agradeço muito a oportunidade também. E só fazer um adendo: que agora, quinta-feira, estou partindo para o caminho da fé de bicicleta. Então, primeiro a gente agradece, né? Então, agora são 320 quilômetros, mas de bicicleta, né? Então, quinta, sexta, sábado, domingo, vou para o caminho da fé, chego, ajeito as malas. Em cima das duas rodas motorizadas, passo de novo. Então, agradeço muito a oportunidade de juntar a Rádio Cidade aqui sem parceira. Quando eu voltar, vamos estar juntos, se Deus quiser.
Caminho da Fé é Aparecida?
É, a
gente vai. Aparecida vai aqui por dentro, aqui pela
Pretos ali? É, mês passado eu fiz o Caminho da Graça, que sai de Jundiaí, né? E agora a gente sai de Águas da Prata, né? É Águas da Prata, Estivas, Ouro Fino, e Campos de Jordão
Vai e volta.
Aparecida. Eu gostaria de voltar, mas se eu for e voltar, eu chego faltando um dia para a expedição. Aí eu vou estar muito com a faca no pescoço, né? Então eu falei, não, eu vou voltar de carro para eu ter uma semana para ultimar os preparativos.
Luiz Fernando Frem, o Coronel Frem, falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Quem é esse viajante? Quem é esse menestrel que espalha esperança e transforma sal em mel? Quem é esse saltimbanco falando em rebelião, como quem fala de amores para a moça no portão? Quem é esse que penetra no fundo do Pantanal, como quem vai manhãzinha buscar fruta no quintal? Quem é esse que conhece Alagoas e Gerais e fala a língua do povo como ninguém fala mais? Quem é esse? De quem é essa ira santa? Essa saúde civil, oh, e tocando na ferida, redescobre o Brasil. Quem é esse peregrino que caminha sem parar? Quem é esse meu poeta que ninguém pode calar? Quem é esse? De quem é essa ira santa?
meu poeta, que ninguém pode calar. Quem é esse? Quem é esse?
Vinte e uma horas e 51 minutos.
Pelo olhar de Ana Cristina, já passaram tantas dores, que seus olhos de menina já nem sonham mais. Mas seu jeito de tristinha pode logo se acabar, se souber dar meia volta pra tristeza terminar. Vira volta, vira vida, pelas voltas da alegria. E quem sabe Ana Cristina pode então cantar. Lá, 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 lá. Pode logo se acabar, se souber da minha volta pra tristeza terminar. Vira volta, vira vida, pelas voltas da alegria. E quem sabe Ana Cristina pode então cantar. Lá, 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 lá.
Rádio Cidade Jundiaí.
Vire essa folha do livre e se esqueça de mim. Finja que o amor acabou e se esqueça de mim. Você não compreendeu que o ciúme é um mal de raiz, e que ter medo de amar não faz ninguém feliz. Agora vá a sua vida como você quer. Porém, não se surpreenda se uma outra mulher nascer em mim, como no deserto uma flor, e compreender que o ciúme é o perfume do amor.
21 horas e 56 minutos.
Corre, mundo sente o medo. Pobre mano brother, matando e se matando cedo. Uma mais que não vai voltar,
que nunca mais vai ver a rua. Pais do mundo choram toda noite em vão. Assim, guerra e diferenças são filhos que não têm razão. Quem vai dizer, quem vai viver pra ver o dia amanhecer? Não quero ir,
ficar,
nem vou ficar,
fugir,
pra não morrer,
corre,
e pra não matar,
sorri,
cada um por si,
sempre,
ninguém por nós,
nunca.
Quem somos nós?
Alguém por nós.
Quem somos nós?
Alguém por nós.
Quem somos nós?
Alguém por nós.
Quem somos nós? Precisa vibrar no mesmo tom. Assim o mundo vai mudar a lei
e ter a vida nova que eu sonhei.
Não quero ir,
ficar,
nem vou ficar,
foge,
pra não morrer,
corre,
e pra não matar,
some,
e cada um por si,
sempre,
ninguém por nós,
nunca.
Oh, quem somos nós?
Alguém por nós.
Quem somos nós?
Alguém por nós.
Quem somos nós?
Alguém por nós.
Quem somos nós?
Quem somos nós?
ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí, limitada. Ondas médias, 730 kHz, 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
To me, did I grow up according to plan? Do you think I'm wasting my time doing things I wanna do? But it hurts when you disapprove all along. And now I try hard to make it. I just wanna make you proud. Never gonna be good enough for you. Can't pretend that I'm alright. You can't change me, cause we lost it all. And nothing lasts forever. I'm sorry, I can't be perfect. Now it's just too late. not to think about the pain I feel inside. Did you know you used to be my hero? And all the days you spent with me, now it seems so far away, and it feels like you don't care anymore. And now I try hard to make it. I just wanna make you proud. I'm never gonna be good enough for you. I can't stand another